Boilena, cachaçaria que é tradição, qualidade e tecnologia, produzindo cachaças artesanais que encantam gerações. Tu pode experimentar a cachaça branca tradicional, tem licor de vários sabores e toda garrafa carrega o cuidado, a paixão e o toque especial que a família Demari produz desde 1985. Boilena Cachaçaria nos principais supermercados de Frederico. 12 graus agora pela região. Chegando mais música para os senhores aqui no fim de tarde.
Pra não tirar gado a nado de algum rincão da invernada. Do outro ano que enchente ponteou a várzea do fundo. Parecia até que o mundo descia junto com ela. Quem tava quieto nas casas, matando a tarde em floreio, avistava o arroio cheio, pompeando pela janela. De longe até meus gateados andam no bolhos por conta da chuva que lhes reponta e bota os mansos na forma. Beirando os fios do alambrado, perfilados um por um, no mesmo instinto comum do tempo que dita as normas, até o galpão que garante os desmandos do céu. Anda sentindo o tropel quando a chuva é galopeada, forceja quincha do norte na turubamba de patas, mas não se rende às bravadas, é feito de almimorada. E o dia mais uma vez batendo água se estende, e a gente então compreende que a própria vida é assim. Cê vai o tempo por conta, por onde o outro deságua, e o poncho ainda guarda as águas que o Júlio tinha pra mim. E o dia mais uma vez batendo água se estende, e a gente então compreende que a própria vida é assim. Cê vai o tempo por conta, por onde o outro deságua, e o poncho ainda guarda as águas que o Júlio tinha pra mim.
A vida inteira. coração é o coração, mora lá no interior. Foi numa festa, bem me lembro, eu avistei minha flor. Chamei pra dança ao perceber que ela também me notou. Dançamos por todo o salão, ela sumiu na multidão. De avaneira da saudade é tudo que ficou. Eu vou pro baile rever a moça, e ao olhar nos olhos dela o tempo vai parar. Eu vou pro baile, minha alma é fandangueira, e até a última avaneira eu hei de reencontrar. Eu vou pro baile rever a moça, e ao olhar
acompanhe a partir de agora, Rede Regional de Notícias. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. A gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você.
Olá, esse é o Rede Regional de Notícias. Informação, credibilidade, aqui na sua rádio comunitária. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado adiou mais uma vez, nesta quarta-feira, a votação do projeto que cria uma linha especial de financiamento para produtores rurais afetados por eventos climáticos ou impactos econômicos de conflitos geopolíticos. O presidente da comissão e relator da proposta, senador Renan Calheiros, informou na abertura da reunião que decidiu retirar o projeto de lei da pauta após pedido de nova rodada de negociação feito pelo Ministério da Fazenda. Ao anunciar o adiamento, Renan informou que o governo procurou parlamentares para buscar convergência em torno do texto. Segundo ele, houve novas alterações do relatório para acolhimento de emendas e, posteriormente, um pedido de diálogo por parte da equipe econômica. A proposta do deputado Domingos Neto autoriza o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal e de outras fontes para criar uma linha especial de financiamento voltada a produtores rurais atingidos por eventos climáticos adversos ou por impactos econômicos negativos decorrentes de conflitos geopolíticos internacionais. A proposta prevê recursos do Fundo Social, superávites financeiros de outros fundos supervisionados pelo Ministério da Fazenda, além de fontes definidas pelo Poder Executivo. A Prefeitura de Ametista do Sul oficializou na última terça-feira a assinatura do contrato de prestação de serviços para a obra de asfaltamento que ligará o município a Rodeio Bonito. O projeto é apontado pela administração como um importante avanço para o desenvolvimento regional. A formalização foi realizada pelo prefeito Gilmar da Silva e contou com a presença de Jairo Paulo Lammel, responsável pela assinatura do convênio da obra. Segundo o município, o asfaltamento representa um dos maiores investimentos e deve gerar impacto direto na mobilidade, no turismo e no fortalecimento econômico de toda a região. Com a pavimentação, a expectativa é facilitar o deslocamento entre os municípios, melhorar o escoamento da produção local e ampliar a integração regional. A obra também deve impulsionar o turismo e o comércio, criando novas oportunidades de desenvolvimento para as cidades envolvidas e municípios vizinhos. Rede Regional de Notícias, informação e credibilidade aqui na sua rádio comunitária. Mais informações na próxima edição.
Mais música, mais rádio, mais você.
87,9
FM.
Quem me vê fazendo frete nesse arrabalde sem fim, picaneando um ouro magro, pisado dos balancins. Não diz que eu fui fazendeiro, que eu tive sebo no rim. E essa história que hoje conto, que é minha e de tantos outros, é mais ou menos assim. Tive um rebanho merino, que o velho era um camoatim. Usava carneiro fino num campo que era um jardim. A lã pegou a valer pouco, o povo só usa brim. Começou a escassear minha renda, fui despovoando a fazenda. Daí o início do fim. Meu gado que eu cuidei tanto, deu lucro, mas não pra mim. Vendi, mas não me pagaram, processei uns graxaim. O que eu não tinha vendido, o advogado deu fim. Ficou vazia a fazenda, tem dor que não se remenda, e é dessas que dói em mim. Meu mouro marca de fisga, Deus não fabrica outro assim. Cogote de ganso macho, soreia de graxaim. Pra não vender pro salame, veio também quando eu vim. Foi pra charrete o meu mouro, que antes fechava touro por cima dos alecrim. E a mão pra vir pra miséria, o governo deu pra mim. Prometeu financiamento com um jurinho chinfim. Virei meus campos de arado, plantei milho e amendoim. A seca ajudou o banco ficou pro campo, e a vila ficou pra mim. Meu mouro marca de fisga, Deus não fabrica outro assim. Cogote de ganso macho, soreia de graxaim. Pra não vender pro salame, veio também quando eu vi. Foi pra charrete o meu mouro, que antes fechava touro por cima do alecrim. E a mão pra vir pra miséria, o governo deu pra mim. Prometeu financiamento com um jurinho chinfrim. Virei meus campos de arado, plantei milho e amendoim. A seca ajudou o banco ficou com o campo, e a vila ficou pra mim. Só conto pra que conclua, que quem produz tá na rua, e há muito tempo é assim. Só conto pra que conclua, que quem produz tá na rua, e há muito tempo é assim.
Beira do fogo, sentindo o peso da idade. Tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudade. 80 anos nas costas, sempre lidou com boiada, mas nunca em suas andanças deixou um boi pela estrada. Agora não pode mais, seu corpo velho, cansado, às vezes fica caducando e começa a gritar com o gado. Era boi, era boiado. Se assusta e recobre os sentidos, de novo fica calado. Este velho de 80, muito pra mim representa. Ouça o meu verso de mar. Tropeiro velho que tanta tristeza esconde o rosto na balu chapéu. Olha os cravados do fogo do chão. Olha a fumaça subindo pro céu. Quebra de um tapa o teu chapéu na testa. Esqueça os teus 80 janeiros. Repare os campos, lá vem a boiada. Pela estrada gritando os tropeiros. Tropeiro velho, não levanta os olhos. Não tem mais força, é o peso da idade. Acabrunhado à beira do fogo, está morrendo de tanta saudade.
Acabrunhado à beira do fogo, está morrendo.
18 horas e 40 minutos, fim de tarde ficando por aqui, meu amigo. Aquele abraço pra você, muito obrigado pela tua companhia. Amanhã tem mais, valeu!
Tropeiro velho, sou um moço novo.
Todo dia, comunitária, toda hora, 87.9.
Laboratório Santa Maria, laboratório de anatomopatologia, citopatologia e análises clínicas. Rua Presidente Kennedy, 1338, Sala 801, Edifício Kennedy. Telefone 3744-7425.
Produtos à bateria Steel, tecnologia e alto desempenho. Conheça a linha de ferramentas que permite total liberdade de movimentos. Os produtos à bateria Steel não possuem fios e oferecem total praticidade, conforto e potência que você precisa. Steel é na Flamag Metais e Ferragens, na Avenida Luiz Milani, 844, em Frederico Westphalen.
De uma ideia nasceu a união. Da união nasceu a energia, que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos para iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz para todo canto, para todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Creluz, energia que aproxima. Creluz, uma ideia que ilumina.
Creluz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Creluz, uma ideia que ilumina.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O Pé de Meia tá completando 2 anos e já dá pra ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 pra concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil.
Momento de reflexão, apoio e oferecimento. RS Retífica, Cirlei Tecidos, Rede Mestre Academia, Ótica Bulegon, Supermercado Bertoletti, Ótica Getelina, Carazinho Veículos, Supermercado Longo, Mercado Silva, Trombeta Materiais de Construção, Conan Eletricidade e Agrozambi.
amigo e amiga ouvinte, saudação cordial em Cristo. Está no ar o programa 5 Minutos com Jesus. Acompanhe-nos. Hoje vamos refletir sobre o seguinte tema: a melhor coisa. Marta estava ocupada com o trabalho da casa, mas Maria ouvia os ensinos de Jesus. O mestre disse: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas. Lucas capítulo 10, versículos 41 a 42. O que seria a melhor coisa? Parece que a resposta varia muito de acordo com a experiência e a situação de vida de cada pessoa. Para muitos, a melhor coisa poderia ser a restauração da saúde. Para outros, a conquista de uma oportunidade de trabalho. E ainda para outros, poderia ser a restauração de relações perdidas. Mas, para Jesus, o que seria essa melhor coisa que Maria escolheu? A história de Marta e Maria vem em sequência à parábola do bom samaritano, um homem desprezado pelos judeus da época e cuja atitude foi elogiada por Jesus. Um homem que viu o necessitado em dificuldades e agiu. E então nos perguntamos: por que ele agiu? Qual foi a sua motivação? Parece claro, para o samaritano em questão, que não havia como não ajudar. Era algo presente em sua essência, fruto de sua constituição enquanto ser humano. Qual é a melhor coisa da qual Jesus falava? Poderíamos elaborar uma resposta bastante objetiva e dogmática, doutrinária, que encerraria o assunto de vez, mas ficaríamos satisfeitos? Por isso, continuemos o desafio. Qual é a melhor coisa? É interessante observar pessoas que espontaneamente são amáveis, bondosas, queridas, preocupadas com todos e cheias de desculpas e justificativas para o erro alheio. Pessoas conscientes de suas limitações e em cujo coração a gratidão é presente em abundância. Será que descobriram a melhor coisa? Jesus, por amor, sempre quis nos entregar a melhor coisa. Peçamos a Ele que também nós possamos viver motivados pela melhor coisa, sentados aos seus pés. Vamos orar. Senhor, obrigado pelas muitas coisas que nos dás, dentre elas, que saibamos eleger a melhor coisa. Amém. Esta, prezados ouvintes, foi nossa mensagem para hoje. Nós, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, queremos agradecer a todos pela audiência. Desejamos que o Deus Eterno siga abençoando, guardando e protegendo a todos, hoje e sempre. Amém.
Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santo.
Rádio Comunitária FM 87.9 ZYU 347 Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. A comunicação feita por você.
Rádio Comunitária FM, a sua companhia em todos os momentos. Há 22 anos no ar, fazendo parte da sua vida.
Rádio Comunitária, sintonia e paixão no ar, na cidade, na sua emoção. Informação e credibilidade, pode ver, a comunicação feita.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, seção de Frederico Westphalen, em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
Você não veio pro baile. seu. A banda tocando, eu te esperando. O que será que aconteceu? Por que você não veio pro baile? Agora o que eu vou fazer? Saí do bailão com o coração apaixonado por você.
Dezoito horas e 53 minutos.
Eu sou do tempo em que a infância se renegava os brinquedos. Na conversa dos adultos, guri não metia o dedo. Obedecia os mais velhos, fosse qual fosse o senão. Não tinha vontade própria, nem ganhava o chimarrão. Quando fiquei mais taludo, olhava a cuia rodando, e meu avô, velho sábio, ficava me observando. Um dia esquentou a água, cevou a erva e no embate, com seu olhar nos meus olhos, serviu meu primeiro mate. Agarrei aquela cuia como quem pega um troféu. Ergui meus olhos da terra pra me encantar com o céu. Eu devo aquele momento muito do pouco que sou. E em cada mata eu encontro os olhos do meu avô. E em cada mata eu encontro os olhos do meu avô. Ao passo lento das horas, fui pouco a pouco crescendo. Enquanto piás viram homens, a vida é que nem um mate que principia espumando, sacia a sede da alma e aos poucos vai se lavando. A vida é que nem um mate, aos poucos vai se lavando. Um dia vi que seus olhos já não brilhavam tão forte. Talvez enxergasse a sombra do manto negro da morte. Do seu derradeiro leito, olhando para o arrebate, eu vi que o velho gaúcho sentia a falta de um mate. Embora lhe proibissem, tomei pra mim esse encargo. Se não havia esperança, pra que privá-lo do amargo? Jamais esqueço seus olhos olhando meus sorrateiros. Servei último mate pra quem me deu o primeiro. Servei o último mate pra quem me deu o primeiro.
o primeiro.
Ao passo lento das horas,
fui pouco a pouco crescendo. E enquanto piás viram homens, há homens envelhecendo.
A vida é que nem um mate,
que principia espumando, sacia a sede da alma. E aos poucos vai se lavando. A vida é que nem um mate, aos poucos vai se lavando. Jamais esqueço seus olhos, olhando os meus sorrateiros. Cê vê o último mate pra quem me deu o primeiro.
We've been through low, been through sunshine, been through snow. All the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky. And still we're holding on together.
Essa ferrovia, o primeiro trecho de Rondonópolis até BR-070, é no município de Dom Aquino, mas muito próximo de Primavera do Leste e de Campo Verde. E essa ferrovia está já na sua fase de conclusão desse primeiro trecho, chegando muito próximo de Primavera e, com isso, já aumentou muito.
Boa noite. Em Brasília, 7 horas, pela Rádio Senado, você acompanha a sessão deliberativa do Senado Federal, destinada à análise e votação de projetos. Por esse motivo, o programa Voz do Brasil vai ao ar às 10 da noite aqui pela Rádio Senado. Mas você pode acompanhar a Voz do Brasil pela internet em senado.leg.br/rádio, clicando no canal 2. Voltamos com o áudio da sessão. Está com a palavra o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso.
Vera do Leste, Campo Verde e a Serra de São Vicente, na BR-364-163. E esse trecho, portanto, então, nós temos insistido, cobrado do Ministério do Transportes, para que faça o estudo de viabilidade técnica e econômica para a duplicação desse trecho. É importante dizer que, no passado, esse asfalto foi construído, mesmo sendo uma estrada federal, pelo governo do estado de Mato Grosso. Então, por isso, a importância que é para que essa região que hoje mais desenvolve do Brasil, aumentando muito a produção, tanto é que Mato Grosso hoje já superou a Argentina em produção de soja. Hoje somos responsáveis por mais de 80% da produção de algodão. Somos o maior produtor de gergelim e maior rebanho bovino brasileiro e assim por diante. Portanto, lá no coração do Brasil, estamos cumprindo o nosso papel, que é produzir com alta produtividade, com tecnologia de ponta, exatamente para que a cesta básica do brasileiro seja mais farta, de qualidade e acessível, e ainda exportar muito para ajudar a balança comercial brasileira. Portanto, está na hora do governo federal olhar um pouco mais para a questão da logística e infraestrutura da nossa região. E falo na condição de presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística. Realmente produzir no coração do Brasil e ainda termos estradas que precisam ser melhoradas, duplicadas, estradas que hoje, ao invés de ser estrada do desenvolvimento, ainda se constituem estrada da morte. E é bom registrar que no Brasil hoje nós temos, em acidente de trânsito, mais de 40 mil mortes por ano. Isso é maior do que muitas guerras. Então a nossa guerra aqui é melhorar a nossa logística e a nossa infraestrutura. Por isso, então, ponto positivo, o avanço da ferrovia Ferronorte, construída pela empresa Rumo, chegando à Primavera do Leste, mas a BR-070, na verdade, é importante registrar, porque no município de Dom Aquino, que vai, é o município mais carente, mas que vai receber os benefícios dos impostos, portanto, será o município que vai desenvolver muito. Mas Primavera é o município que mais vai receber os benefícios através das empresas que estão chegando, das indústrias, e hoje só de caminhões de etanol que passa nesse trecho, são mais de 800 caminhões por dia, além de outras tantas indústrias da agroindústria brasileira. Por isso, nós queremos aqui não só agradecer, mas também pedir, presidente, autorização para que senadores possam estar conosco para conhecer essa nova realidade. E aí eu quero dar como líder esse pronunciamento e registrar também essa visita que fiz à Barra do Garças, onde eu agradeço muito aqui o prefeito Adilson, também a Pontal do Araguaia, porque são duas cidades vizinhas, o prefeito Luciano Costa, que assumiu agora, visto que o prefeito anterior, ele renunciou para ser pré-candidato a deputado estadual. Pontal do Araguaia é uma cidade importantíssima também, onde ali o encontro do Rio Garças com o Araguaia forma então Pontal do Araguaia. E lá nós temos o campus da Universidade Federal de Mato Grosso, tanto em Barra do Garças como em Pontal. E fomos lá, juntamente, eu quero aqui agradecer o presidente da Câmara o presidente da Câmara de Barra do Garça, o Jaime Rodrigues, com todos os vereadores, a vereadora Bianca e tantos outros, que nos receberam para discutir exatamente esse projeto de desenvolvimento de Pontal do Araguaia e de Barra do Garça. A maior necessidade hoje da região é a construção de um hospital universitário, um hospital regional. E lá discutimos então com a UFMT, que eu quero agradecer aqui, a pró-reitora Paula Carvalho, bem como também o campus do IFMT, na pessoa da diretora, que lá também nos atendeu extremamente bem, e a Renata Francisca, e com isso então fizemos um entendimento também com o reitor Júlio César, do IFMT, e ela, a Universidade Federal também, então, em nome da Paula Carvalho, onde o IFMT está também criando o departamento da área médica para cursos técnicos, e a UFMT vai, então, ter mais a vertente, que é o seu papel de ensino universitário. E aí, então, a nossa luta já bastante adiantada para a criação também do curso de medicina na Universidade Federal de Barra do Garças, no campus de Barra do Garças, visto que já temos, inclusive, criado o curso de medicina no campus de uma universidade privada. E a nossa discussão, junto com as duas instituições, foi exatamente para que o IFMT possa fazer a licitação desse novo hospital universitário regional para atender não só Mato Grosso, Barra do Garças, toda a região, mas também o estado de Goiás, porque ali o Rio Araguaia que nos une, então são dois estados que temos hoje ali não só a amizade fraterna da população de Goiás e de Mato Grosso, mas também o processo de desenvolvimento desses dois estados. Por isso, eu registro, agradeço demais a todos os vereadores, vereadoras, a vereadora Wilza de Pontal do Araguaia, junto com ela, todos os vereadores daquela cidade. Por isso, então, eu dou como líder, senhor presidente, esse pronunciamento e, com certeza, espero que tanto essa visita que lá faremos em prol da BR-070, bem como também a consolidação do campus da Universidade de Pontal do Araguaia, de Barra do Garças, são dois campus da Universidade Federal e também do Instituto Federal de Educação Tecnológica. É isso, senhor presidente.
Nós vamos aguardar os senadores que estão entrando em contato com a mesa. Senador Marcos Duval, com a palavra em seguida, senador Vanderlan.
Sem áudio aqui. Pronto. Obrigado, presidente. Bom, queria falar para todos, inclusive para o candidato a Corregedor Nacional de Justiça, o senhor Benedito Gonçalves, que desde o dia das eleições eu comecei a investigar o fato do cenário político ser totalmente anticonstitucional, uma perseguição insana com os candidatos de direita e uma proteção, uma blindagem aos candidatos de esquerda. A fala de missão dada e missão cumprida é uma fala que a gente nas casernas, no meio militar, policial. A gente fala isso quando a gente cumpre missões muito sérias e de muita responsabilidade. E o que aconteceu de censura, manipulação dos algoritmos, vocês, senadores e o Brasil, e aqui eu estou honrando os capixabas, vocês vão, a partir de julho, depois das convenções partidárias, vocês vão começar a ter ciência. Os órgãos internacionais vão começar a divulgar tudo o que aconteceu nas eleições de 2022, a qual o Benedito Gonçalves estava envolvido. Então, eu jamais iria aprovar, apoiar e incentivar que ele passe, que ele seja consagrado aqui dentro do Congresso e seja aprovado para assumir esse cargo. Então, em nome de todos os capixabas, em nome de todos os brasileiros que sofreram perseguições, assim como eu, que sofro ainda até hoje, eu estou colocando que o meu voto é não e que a partir de julho o Brasil vai conhecer e vai saber detalhes com documentos dos órgãos internacionais do que aconteceu nas eleições de 2022 e o que o corregedor, candidato ao Corregedor Nacional de Justiça está pleiteando esse cargo. Então, para nós, para mim, é um desaforo, é uma falta de respeito com o Brasil ter o presidente indicando esse cidadão que não tem a capacidade nenhuma de estar exercendo a função que exercia no TSE, compactuar com o movimento que iniciou com o Biden, depois com o presidente, depois com a Suprema Corte e depois com o TSE. E as eleições foram fraudadas. Então, muita gente acha que nós ainda vivemos numa democracia. Não, nós sofremos um golpe, nós estamos numa democracia híbrida. E esse golpe vai se tornar claro para todo mundo no Brasil inteiro. E quem votou favorável a ele para ser corregedor vai ter que se explicar à sociedade brasileira após de julho. Então, eu não vou compactuar com isso, em nome dos capixabas e dos brasileiros e dos meus pares que também concordam, meu voto é não para o senhor Benedito Gonçalves. Obrigado, presidente.
Senador Vanderlan Cardoso.
Obrigado, senhor presidente, senadores, senadoras. Presidente, eu pedi aqui pela ordem para destacar um trabalho que está sendo feito aí pela frente do agronegócio e também destacar o trabalho que foi feito aí, que está sendo feito na Comissão de Assuntos Econômicos pelo presidente Renan Calheiros, de uma forma responsável, com muito diálogo, para que se chegue ao entendimento nessa renegociação da dívida dos produtores rurais. Eu não vou entrar aqui, senhor presidente, em números. Números aqui a gente tem uma hora para estar falando nos números do agro. Mas só um dado importante, o agro, senador Marcos Duval, ele teve quase R$1 trilhão de superávit. Então, nada mais justo do que hoje olhar com outros olhos aí, uma atenção especial, porque esses produtores, desde o pequeno, o médio, o grande produtor, passa por aflições. E o agro, o produtor rural, quando não é a questão de muita chuva ou pouca chuva, ou geada, sempre é prejudicado. Mas eles estão aí firmes. Eu quero aqui também destacar o trabalho feito aí nessas negociações, com muito diálogo, volto a afirmar, sou favorável ao diálogo, da senadora Tereza Cristina, que está sendo uma guerreira nessas conversas. Hoje, para os senadores e senadoras terem uma noção, foi mais de 3 horas de reunião ali com o ministro da Fazenda, Sr. Duringa. E quero destacar também o quanto o ministro tem sido prestativo. Eu acho que o momento é de fazer conta, mas, acima de tudo, valorizar, senador Omar, esse agro que tanto precisa de ajuda nesse momento de dificuldade. Então, esse aqui é meu registro, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade.
Vamos abrir, presidente. Vamos abrir a votação.
Nós vamos aguardar. Nós estamos com 67 senadores presentes e estamos com 59 votantes.
Viajando, está viajando.
Vamos abrir, presidente. Eu acho que já deu.
Vamos aguardar um pouco mais.
Boa noite. Brasília, 7h13. Você acompanha pela TV e Rádio Senado a transmissão da sessão plenária desta quarta-feira. Está em análise neste momento a indicação feita pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, de Benedito Gonçalves, ministro do Tribunal, para compor o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, no cargo de Corregedor Nacional de Justiça, no biênio 2026-2028. Nascido em 1954, na cidade do Rio de Janeiro, o indicado tem mais de 52 anos no serviço público, com 38 anos de atuação na magistratura. Concluiu bacharelado em Direito pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1978, e possui mestrado e especialização na área jurídica. Antes de iniciar carreira como juiz, Benedito Gonçalves trabalhou em diversas áreas, começando como inspetor de alunos na cidade do Rio de Janeiro na década de 1970, passando pelo cargo de papiloscopista na Polícia Federal de 1977 a 1982, e atuando como delegado da Polícia Civil do Distrito Federal de 1982 a 1988. Em 1988, Gonçalves se tornou juiz federal, tendo atuado em diferentes unidades nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. 10 anos depois, foi promovido a desembargador do TRF2, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Em 2008, alcançou o posto de ministro do STJ, cargo que ocupa até hoje. Criado em 2004, o Conselho Nacional de Justiça tem função de zelar pela autonomia do Poder Judiciário e de aperfeiçoar os trabalhos da área jurídica no Brasil. O órgão também deve atuar em prol do controle e da transparência administrativa e processual.
Você dá a palavra ao senador Omar Aziz.
Senhor presidente, o Conselho Nacional de Justiça é uma das coisas mais importantes que tem hoje para proteger o cidadão de alguns maus magistrados. Porque em qualquer local tem. E o CNJ, quando veio para fazer essa correção. É inadmissível, senhor presidente, que numa casa com 81 senadores, nós tenhamos que deliberar uma matéria tão importante como a escolha do corregedor do Conselho Nacional de Justiça somente com esse quórum. Então eu vou pedir a Vossa Excelência para suspender essa sessão e numa próxima oportunidade, quando tiver um quórum qualificado, a gente vota essa
matéria.
Faça
isso não, presidente.
Senador Omar e senador Eduardo Girão, em outras oportunidades de deliberação de autoridades que necessitava um quórum qualificadíssimo como esse, a presidência, por diversas vezes, foi questionado por senadores e senadoras de que nós não poderíamos encerrar uma votação se nós não alcançássemos o número necessário mínimo de presença dos senadores. Qual é a conta da presidência do Senado Federal, claramente a Vossas Excelências? O desejo da presidência do Senado Federal é que os 67 senadores presentes na sessão deliberativa do Senado Federal votassem. E eu estou, desde o início da deliberação, informando a Vossas Excelências que era necessário nós alcançarmos um quórum qualificado, porque em outras oportunidades, como disse, fui questionado, o líder Everton estava presente, o líder Omar estava presente, o líder Eduardo Girão estava presente e vários senadores em relação a nós abrimos o painel de votação com menos de 65 senadores votantes. Se valeu para essas outras oportunidades, vai ter que valer para hoje. Eu vou aguardar alguns minutos até tomar a decisão, tentando fazer com que este quórum se amplie para o mínimo razoável, necessário, adequado, inclusive por solicitação de Vossas Excelências. Com a palavra o líder Everton.
Presidente, eu realmente não lembro qual foi minha última posição, mas o que eu sei é que tem 65 senadores na casa.
67.
67. Se 67 não vier votar, publicamente sou a favor que Vossa Excelência suspenda essa votação.
Não tem suspensão de votação, tem cancelamento de votação.
Cancela e na outra presencial, com coro alto, a gente faz.
Presidente, Vossa Excelência falou muito bem. Historicamente, todas as votações que nós tivemos aqui para ter o quórum qualificado, nós encerramos a votação acima de 65 senadores e senadoras votando. Tá certo? Seria, é lógico que existe quem é a favor, quem é contra, é normal numa democracia. Mas não é normal numa democracia não ter um quórum para se escolher uma pessoa que tem uma importância muito grande dentro do judiciário brasileiro, que é o corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Então eu peço para Vossa Excelência encerrar essa votação e votarmos em outro dia com quórum mais qualificado.
Com a palavra o senador Eduardo Girão.
Muito obrigado. As ponderações que eu faço com todo respeito aos colegas que se manifestaram, senador Omar Aziz, senador Everton, é o seguinte, presidente, uma votação que tenha 41 votos já é válida. Já é válida. Por que o senhor deixou chegar em 41 se a gente já atingiu o quórum mínimo? Eu acho que a partir do momento que nós já superamos o quórum, estamos com 59. Qual é o receio em relação a gente abrir essa votação, cumprir com o nosso dever? Estamos aqui até essa hora e a população quer saber. Isso é uma votação muito polêmica em relação a esse tema, né? E o Senado se aproximou do brasileiro nesses últimos dias. Vamos fazer isso, vamos abrir essa votação. Isso eu acho que fica ruim cancelar com 59, mesmo que chegue aí a 60, 61. Eu acho que a gente já podia ter aberto, inclusive, senhor presidente. Eu faço aqui um apelo para que a gente abra essa votação para a hora da verdade.
Presidente, pela ordem.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente.
Todas as últimas votações eu solicitei, eu vou conceder a palavra, Vossa Excelência. Todas as últimas 10 votações, a média de votos que a Secretaria-Geral da Mesa acabou de passar para a presidência do Senado foi de 64,3 votantes. Ou seja, nós já tivemos votação com 79, com 81, com 77, com 75, com 68, com 69, com 66, com 67,